Vamos falar da volta às aulas, né? Você sabe que volta às aulas hoje, né? Voltou todo mundo às aulas e no decorrer da semana muitas outras escolas também vão aderindo aí. E você sabe que em escola onde tem criança, né, normalmente tem o tal do bullying. Você sabe como é que se faz para se livrar do tal do bullying? Eu não sei, mas a nossa convidada com certeza sabe.
Entrevista.
A nossa convidada é Adriana Ferigato Tofolo, ela é psicóloga do Hospital Universitário de Jundiaí. Adriana, bom dia, tudo bem com você?
Oi, bom dia, tudo bem e você?
Também, graças a Deus, tudo bem. Volta às aulas, né? Começou nesta segunda-feira e agora durante a semana, aos poucos aí, os alunos vão voltando às aulas, né? Tem início aí o ano letivo. E, como eu estava falando aqui, onde tem criança sempre tem uma brincadeirinha ali, um bullying. E como é que faz, como é que as crianças faz para lidar aí com o tal do bullying, Adriana?
Normalmente a criança tende a ter essa dificuldade, né, principalmente em ambiente escolar, quando está vivenciando essa situação. E é uma questão que a criança precisa externalizar, mas às vezes é muito difícil, né? Então, principalmente aí ter esse diálogo com os pais, a escola está tentando sempre atenta ao que vem acontecendo, né? Para conseguir também lidar lidar da melhor forma com essa situação e conseguir participar também os pais disso, porque às vezes é uma dificuldade que a criança tem de falar, de lidar com o que está acontecendo e às vezes começa a apresentar alguns sinais que para os pais não é sempre tão claro, né?
O bullying existe desde que o mundo é mundo, eu acho, né?
Sim.
É uma coisa antiga. Antigamente, como é que as pessoas lidavam com isso? Né? Antes que nem se chamava bullying, né?
Tinha algumas outras antes de ter essa nomenclatura, né? Às vezes as crianças principalmente vivenciavam isso, mas de alguma forma era mais velada, né? A gente acredita que era uma situação um pouco mais velada por acreditar ser algo normal. Mas na verdade nunca foi normal, né? Precisa-se sempre ter muito cuidado com isso. E agora, como vem se falando mais dessa situação, dos aspectos psicológicos que isso causa, né, na criança, na vida dela, é algo que a gente tem começado a tratar com uma certa mais delicadeza, né? Com uma certa importância maior, justamente porque a gente vem observando o quanto isso pode causar danos aí para a criança até na vida adulta.
E esses danos são depressão, distúrbios comportamentais e até o suicídio?
Desculpa, eu não te ouvi, a ligação está um pouco baixa.
Esses danos causados aí por bullying, né, pode gerar depressão, distúrbios comportamentais e até suicídio?
Sim, a criança que vivencia essa situação de bullying, se não é algo tão tratado, né, enquanto criança, pode gerar reflexos aí na vida adulta, se tornar um adulto mais agressivo, ou até querer fazer com que o sofrimento vivenciado também faça parte da vida de outra pessoa, né, causar esse sofrimento, gerar aí também a angústia de outras pessoas, fazer a reprodução do comportamento, né, aquilo que ela vivenciou, às vezes ela pode fazer com que outra pessoa vivencie também.
Falar com o agressor ou denunciar o agressor?
Falar com o agressor? Não vi, desculpa.
A mãe, né? A criança reclama com a mãe deve procurar aí o agressor, falar com ele, pedir para ele parar ou já ir logo fazendo um boletim de ocorrência ou coisa que valha?
Na verdade, assim, uma das primeiras ações que a gente compactua, né, que a gente acha que é importante, é ter essa interface com a escola, né? Fazer com que a escola identificar também essa situação, se for algo que os pais saibam para a escola. Em alguns momentos aí até a escola consegue fazer uma reunião junto com os pais dessa outra criança, porque muitas vezes o agressor, ele também passa por situações psicológicas, né? Também tem alguns déficits aí emocionais, por isso que causa isso em outra criança. Então, seria importante que os pais também dessa criança soubessem o que está acontecendo primeiro, né? Para que daí também consiga ofertar ajuda para esse agressor, para que ele pare de atingir as outras crianças. Então, acredito que a escola primeiro possa até proporcionar esse momento de reunião com os pais, de ambos, né? Para que decidam aí a melhor forma de como prosseguir. E, claro, se não houver essa melhora, né, desses comportamentos aí, é que costuma se partir para outras situações.
Você já sofreu bullying?
Na escola, sim.
Aí, qual foi o seu procedimento?
No caso da infância?
Sim.
Então, na verdade, precisa ser tratado, né? É algo que se as crianças não têm esse preparo, né, ou não tem essa questão de lidar com isso da melhor forma sozinha, porque às vezes pode ser ressignificar isso tudo, né, para que ela não precise passar isso para a vida adulta, né? Então, se a criança tiver essa dificuldade de lidar com essas situações que tenham se afligido sozinha, precisa se procurar por ajuda profissional, ajuda psicológica, para enfrentar isso da melhor forma.
E tem criança que às vezes chega para o pai, para a mãe e fala assim, ah, isso é coisa de criança e larga para lá.
Sim, tem em algumas situações sim, mas é importante a gente sempre se alertar, né? Porque às vezes nem sempre é coisa de criança e isso pode gerar dano.
E quando ninguém toma assim uma atitude, a criança continua por tempos e tempos sofrendo o bullying, o que pode acontecer?
Pode acontecer. Por isso que também a escola precisa ficar muito alerta, né? Porque se não há uma atitude dos pais, ou se não há aí alguma ação, tem os órgãos aí de proteção da criança, né, que precisa ser levado adiante.
Nas escolas, a criança pode fazer uma denúncia para a diretora da escola, por exemplo?
Sim, a criança pode falar com o professor, pode falar com a diretora, falar com as figuras ali de apoio que ele tem dentro da escola, né? É um pouco mais difícil porque às vezes a criança se sente envergonhada em falar sobre, né? Mas tanto dentro de casa quanto fora de casa, na escola principalmente, a criança tem que ter essas figuras de apoio para que ela sinta segura, né?
As crianças sofrem mais com o quê? Com apelidos?
Olha, geralmente é muito ligado a aspectos físicos da criança, né? Então, dependendo do que a criança apresenta fisicamente, as outras crianças, os agressores, costumam falar muito desses aspectos físicos, né? E a criança acaba se sentindo atingida justamente por isso. E aí acaba desenvolvendo complexos, né? A questão da autoimagem. Mas depende muito dos aspectos físicos da criança mesmo, né? Que às vezes é atrativo para quem faz esse bullying, para quem, para o agressor.
Se for gordinho, já vira apelido, né? Todo mundo já chama de gordo, né?
Sim.
E aí segue. Tá certo, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Fica à vontade.
Eu acho que assim, é importante falar sempre do diálogo que os pais têm que ter com a criança, né? Para que a criança se sinta segura em falar o que afinge, perguntar diretamente como foi a escola, saber observar se a criança está tendo alguma dificuldade de ir para a escola, né? Às vezes a criança começa a não querer ir, tem um baixo rendimento escolar. Então, isso tudo são sinais de que alguma coisa não está certa ali dentro do ambiente. Então, o diálogo, primeiramente, dentro de casa tem que ser o mais importante aí para que a criança consiga externalizar aquilo que ela está vivenciando no ambiente escolar.
Tá certo, Adriana. Muito obrigado aí pelas suas informações. Que você tenha um bom dia e uma boa semana.
Obrigada eu. Bom dia, igualmente.
Adriana Ferigato Tofolo, psicóloga do Hospital Universitário Jundiaí, falou ao Jornalismo da Cidade.